No livro de Romanos, capítulo número 10, versículo número 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor. Perdão, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos, vamos orar. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, que buscamos agora, Senhor, o teu poder. O teu poder sobrenatural, Senhor, porque nós precisamos. Precisamos do sobrenatural, Senhor, da glória para viver. Viver, Senhor, de toda a terra, Pai, as tuas coisas, Senhor Deus. Papai, eu rogo a ti que o teu Espírito maravilhoso toque agora em cada coração e fale em cada vida que aqui está, Senhor. Porque tu és o maravilhoso Rei, o maravilhoso Senhor, Pai. Aquele que controla todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, Senhor. Porque tu és aquele, Senhor, Pai, que renova as forças, dá entendimento. Porque tu és aquele, Senhor, que edifica, Senhor, de toda a terra, Pai. E bane, Senhor, da glória toda a força do mal, Senhor. Para a glória do teu santo nome, eu rogo a ti que esta palavra agora, Senhor, adentre o coração, Senhor. Adentre, Senhor, da glória, Pai, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo, Senhor, e cada barreira, e Senhor, que não haja barreira, Senhor, que não haja impedimento, Senhor, para que a tua igreja agora receba de ti aquilo que tu queres entregar, Senhor, porque tu és o Senhor que tenha coisas novas, grandes, firmes, Senhor, eficazes, Senhor, para as nossas vidas todos os dias, Senhor da glória, Pai, e é para a glória do teu nome que eu prego agora esta palavra, Senhor, é para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, que eu agora ministro, Senhor, aquilo que tu deixaste para nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que os meus lábios profiram as tuas palavras agora, Senhor, para a glória de Jesus, o Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, existem algumas palavras que mexem com o nosso coração, né? Isso é comum, né? As pessoas que comumente meditam na Bíblia vão encontrar na Bíblia algumas palavras que são assim como flechas no nosso coração. Entram ali, geram tanta alegria, geram tanta abundância, tanto gozo espiritual, né? Que nós muitas vezes, né, nem compreendemos o porquê. Mas é assim, o Senhor. Quando nós meditamos na sua palavra, quantas vezes o Espírito Santo de Deus fala tanto conosco que determinados trechos da palavra de Deus parece que saem da Bíblia, né? Se destacam na Bíblia. Tal é, né, o envolvimento, tal é a ministração que o Espírito Santo de Deus faz conosco. E tem que ser assim, porque a palavra de Deus, ela foi escrita com o objetivo de te alcançar. Deus não deixou um livro escrito para que as pessoas que estão sem entendimento, estão fora da presença de Deus, né, possam sentir essa sensação que eu comentei agora há pouco. Deus, ele tem interesse em falar contigo através da palavra dele, e este livro foi escrito com esse objetivo. Eu sempre falo, a Bíblia não é um livro de histórias, um simples livro de histórias. A Bíblia reflete a vontade de Deus para as nossas vidas. É através da Bíblia que nós conhecemos o coração de Deus, que nós conhecemos a vontade de Deus, que nós conhecemos aquilo que Deus deseja que nós exerçamos neste mundo e também aquilo que nós iremos conquistar, né, através das nossas atitudes nesse mundo. E é interessante, irmãos amados, que o poder do Espírito Santo de Deus faz isso mesmo. O próprio Senhor Jesus, quando estava orando em nosso favor, antes de morrer ainda, o Senhor Jesus orou em favor do seu povo e ele falou: olha, eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, não virá sobre vós o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que vos ensinará, aquele que vos fará lembrar de todas as minhas palavras. Então o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Ele nos ajuda a entender a palavra do Senhor, ele nos ajuda a compreender o coração de Deus. Porque se você não entender o coração de Deus, a Bíblia será como um livro de regras. Se você não entender os fundamentos, você será enganado. Porque, como o povo de Israel, quando os judeus, como os judeus foram enganados, eles acreditavam numa palavra, numa lei, e não entendiam o fundamento da lei, por isso rejeitaram Jesus, porque a palavra de Deus sempre foi a mesma. Eles não conseguiram compreender, né, que ao invés de morte, de vingança, Deus queria misericórdia, perdão, Deus queria o amor expresso, né, do seu povo. E foi esta a mensagem que Deus sempre pregou. Talvez você fale assim: poxa, mas Jesus é que veio pregando isso. Deus sempre pregou a mesma coisa. É que o povo não entendia qual era o fundamento da lei. Porque a lei, ela existe para o quê? Para que as pessoas saibam como proceder, né? E para que as pessoas não se desviem de determinadas situações, né, nessa vida. É assim a constituição de um país, são assim as leis. As leis federais, estaduais, as leis municipais. É assim que nós devemos entender que é a palavra de Deus. Um grande guia para as nossas vidas, um grande guia onde, né, quando nós compreendemos, quando nós entendemos aquilo que Deus está dizendo, a essência da palavra. Eu sempre falo: irmãos, vamos buscar a essência da palavra, vamos buscar o entendimento pleno daquilo que Deus está dizendo na palavra, porque aí nós não erraremos, porque aí você não será confundido, conforme diz a palavra de Deus aqui: todo aquele que nele crer não será confundido. Nós não seremos enganados. Antes, nós discerniremos, conforme diz o Senhor, tudo aquilo que Deus quer nos dizer. E hoje nós ministramos aqui no café da manhã um estudo a respeito de seitas. Falávamos sobre uma seita e comentamos alguma coisa sobre outras seitas. É muito triste, mas hoje as pessoas estão sendo enganadas muito fáceis. É muito fácil hoje uma pessoa ser enganada, porque a palavra de Deus, ela pode ser corrompida, e as pessoas, como não têm conhecimento, não têm discernimento, são enganadas muito facilmente, e aí a destruição muito fácil também. O próprio Senhor Deus disse na sua palavra: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Conhecimento do Senhor é um fundamento que você deve sempre buscar, para que você não seja enganado, não seja confundido. Aleluia. Vemos aqui uma palavra tremenda, irmãos. Em primeiro lugar, eu queria te chamar a atenção para aquilo que Deus falou, porque esse trecho da palavra, ele se repete inúmeras vezes, principalmente no livro do profeta Joel. Paulo estava escrevendo uma carta de orientação ao povo de Roma, o livro de Romanos, uma carta endereçada à igreja em Roma, onde ele dizia um trecho da palavra do Senhor que está no livro de Joel, quando ele falou assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe o que significa a palavra invocar? Invocar significa, irmãos, clamar por socorro. Clamar por socorro. É a tradução, melhor, é o sinônimo mais próximo que eu encontro, né, para a palavra invocar. E é tão interessante, irmãos, porque invocar significa buscar naquele que pode ajudar. Significa clamar por socorro para aquele que pode vir e resolver as nossas demandas. Né? Invocar significa buscar naquele que tem poder, naquele que tem poder para resolver uma questão. E nós temos observado tanto, irmãos amados, durante esses anos todos que a gente tem de conversão no Senhor, durante esses anos todos que nós servimos a Deus na igreja, nós temos observado tanto, irmãos amados, as atitudes das pessoas, temos ministrado tantas vidas, temos vivenciado tantas circunstâncias, né? E eu posso dizer sem medo de errar, irmãos amados, que poucas vezes a igreja invoca o Senhor. Poucas vezes a igreja, né, as pessoas da igreja clamam por socorro a Deus, acreditando que Ele tem poder para resolver as suas demandas. Antes, as pessoas estão buscando em oração de uma forma superficial, de uma forma, né, que não atinge o coração de Deus, por causa da falta verdadeira de fé. Começa que as pessoas, muitas vezes na sua angústia ou no seu grande problema, perdem completamente a fé. E eu sempre digo, irmãos, é na luta que nós demonstramos a nossa verdadeira fé. Senhor, na dor extrema que nós demonstramos a nossa verdadeira fé no Senhor. E quantas vezes, irmãos amados, essas pessoas frustram o coração de Deus, as pessoas, elas frustram, né, o Senhor, através das suas atitudes. Não que Deus não saiba aquilo que irá acontecer, porque Deus conhece tudo o que irá acontecer antes que aconteça, porque o Senhor controla todas as coisas, né? E as pessoas talvez pensem assim: mas se Deus controla todas as coisas, por que Ele não faz aquilo que Ele quer em qualquer tempo? Por uma questão lógica, o Senhor Deus, Ele jamais obrigará você a desejá-lo. O Senhor Deus jamais obrigará você a buscá-lo. O Senhor Deus jamais obrigará você, né, a amá-lo. Deus não abre mão destas coisas para com o homem, porque o homem tem que desejar Deus do seu coração, e não porque Deus faria esta obra no lugar do homem. Eu sempre falo, irmãos, nós temos que viver Deus, nós temos que viver o Senhor de forma com entendimento, ao ponto de nós entendermos que Deus não vai evitar que você peque. Deus vai esperar que você não peque. Deus deseja que você não peque. Deus deseja que você não erre. Deus deseja que você não fale com Ele. Mas jamais Deus vai agir por você. Você que tem que agir, porque Ele já te deu todas as condições neste mundo para que você haja conforme Ele deseja. Ele não vai evitar que você peque, Ele não vai obrigar que você o ame, Ele não vai obrigar que você o adore, que você o busque. Antes, Ele ensina, deseja que esse sentimento nasça no coração do homem. Se Deus quiser, eu não vou pecar. Ele já quer. Não precisa falar isso. Você só tem que agir em relação a isso. Isso faz parte do coração de Deus, irmãos. Deus não abre mão da fidelidade. Você sabe disso, né? Se tem coisa que Deus não abre mão, é da fidelidade. Ele não abre mão disso. Ele sempre vai cobrar isso da sua igreja. A palavra dele, todo o ensino dele está voltado para isso, para a fidelidade. Porque a Bíblia diz que, né, aquele que é infiel, aquele, né, desobedece, né, ele entra em rebeldia, e a Bíblia diz que rebeldia é abominação. Deus abomina a rebeldia, Deus não aceita a rebeldia, como Deus não vai aceitar jamais a infidelidade, Deus não vai aceitar jamais o pecado, Deus jamais vai aceitar, né, a desobediência, Deus jamais aceitará. Não adianta você achar que você vai viver ao lado de Deus praticando situações, atitudes que vão contra o desejo de Deus. E Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer por você. Deus não vai agir em seu lugar. Você que tem que agir conforme a vontade dele. É uma questão de atitude. Muitas pessoas têm vícios. Muitas pessoas, irmãos amados, se convertem, continuam fumando. Alguns continuam bebendo. E eu vou dizer a você que Deus não vai eliminar o vício da sua vida. Você tem que parar porque você deseja, porque você acha que é ruim, porque você sabe que entristece Deus, que é o vício, é pecado contra o templo do Espírito Santo. E pecado contra o templo do Espírito Santo é terrível. Deus jamais aceitará. E aí vem as consequências, vem as doenças, vem os cânceres, vem outras coisas mais que a humanidade cultiva para si mesmo. Nós temos que entender isso, irmãos, que a vontade de Deus já foi lançada, que todas as armas Deus nos deu já para nós vencermos. Portanto, você não precisa ser um derrotado, você precisa viver a palavra para você ser um vencedor. Para você ser um vencedor. Eu me lembro de uma passagem bíblica, já falei várias vezes aqui, irmãos. Muitas pessoas não entendem direito, né? Ou não pararam para meditar, melhor, não entendem porque não pararam para meditar. Mas existe aquela passagem bíblica onde o povo, os discípulos de Jesus, estavam atravessando o mar da Galileia e veio uma grande tempestade. E essa tempestade sacudia o barco de forma terrível. Vento e tempestade sacudiu o barco, e a Bíblia diz que Jesus Cristo estava dentro do barco, dormindo. Jesus dentro do barco. Jesus que fez sinais e prodígios, maravilhas, milagres ali no meio do povo. Jesus que se mostrou Deus. Jesus que estava ali ministrando uma palavra de salvação. Jesus que estava ali no meio dos seus discípulos e tentava convencê-los de que ele era o Messias. Porque Jesus falava e as pessoas que estavam ali ouvindo, né, criam, mas tinham a sua dificuldade espiritual também, ao ponto de Pedro, né, com as suas palavras, dizer ao Senhor Jesus que morreria por ele. Pedro disse isso: eu morro por você, pelo Senhor. Pedro disse. Jesus olhou para ele e falou: antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E Pedro abominou essa palavra. Para você ver como a fé, irmãos amados, é algo que não pode ser teórica. A fé, ela tem que ser algo que se vive. Que muitas pessoas, eu volto a dizer, acham que têm fé, mas não as têm. Na verdade, não têm. E nós temos que meditar nisso e buscar, irmãos, nos aperfeiçoar nisso, entendendo, irmãos, que nós, se nós não buscarmos, se nós não nos entregarmos, se nós não desejarmos verdadeiramente o Senhor, a nossa fé ela vai ser sempre fraca, a nossa fé ela vai ser sempre insuficiente para que nós possamos vencer as nossas lutas, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Jesus não prometeu que nós não teríamos lutas, né? Jesus prometeu a vitória nas lutas. A vitória nas lutas. Mas as pessoas muitas vezes estão tão enganadas em si só, né, que não percebem o tamanho da sua fé. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Se entrar agora aqui um ladrão com dois revólveres e falar assim: vou matar todo mundo, qual vai ser a tua atitude? Qual vai ser a tua atitude? Se o ladrão entrar aqui com dois revólveres e falar: vou matar todo mundo, é. Aqui atrás é pequeno, viu, irmãos? Não cabe todo mundo, não, viu? Cabe bastante gente, mas não cabe todo mundo. Qual seria a tua atitude? Qual seria? A atitude correta seria amarrar aquele homem em nome de Jesus, determinar sobre ele o poder de Deus, e com certeza o Senhor agiria e trabalharia pelo poder da fé e pelo poder da palavra do Senhor. E nós seríamos aqui completamente abençoados pelo Senhor, pelo sinal de fé que você transmitiria, que você passaria para as pessoas que estão ao teu redor. E aí você com certeza provaria através da tua atitude, a tua fé. Aqueles homens estavam no barco com Jesus, o Filho de Deus, que foi anunciado como Filho de Deus, e supostamente eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. E o vento e a chuva vieram e eles ficaram desesperados. Desesperados ao ponto de acordarem Jesus e disserem ao Senhor. E disseram ao Senhor: Senhor Jesus, acorda que nós vamos perecer. Aí você fala assim: mas eles acordaram Jesus, pediram socorro a Jesus. Mas eles pediram socorro a Jesus, irmãos amados, na angústia, achando que iriam morrer, quando na verdade eles tinham que ter acordado Jesus e dito assim: Senhor, repreende logo esse vento aqui, que a gente está incomodado com ele. Não achando que eles iam morrer, mas antes, o Senhor estava lá, Jesus estava no barco. Jesus era o Senhor de todas, sempre foi o Senhor de todas as coisas. Jesus repreendeu os seus discípulos e disse: homens de pouca fé, até quando estarei convosco neste mundo? Por causa da atitude, nós temos que crer, e crer uma verdadeira fé, uma fé transbordante, uma fé que transforma as coisas que estão ao nosso redor, uma fé com que faz com que o Senhor se mova por causa da sua palavra. Porque se você usar daquilo que Deus deixou na Bíblia, Deus vai responder exatamente como ele disse que ele responderia. Não tenha medo de pensar desta forma, antes acredite na Bíblia e use dela para que você possa vencer tudo aquilo que você precisa vencer neste mundo, acreditando e entendendo que aquilo que Jesus falou acontecerá. Muitas pessoas não são assim. Muitas pessoas estão vivendo uma fé pequena ainda, e nós não podemos ter essa fé pequena, porque nós nos frustraremos. Uma vez eu vi um filme, irmãos, que tinha um fundamento de verdade, mas era uma encenação. Era uma encenação, e uma pessoa sequestrou a outra, e ela foi levada assim no meio do mato, e a pessoa encostou o revólver na cabeça dela e disse para ela: qual é a tua fé? Você crê em Deus? Eu creio. Você quer que ele pode te salvar? Eu creio. Mas eu vou te matar agora, a pessoa falou. Eu só não vou te matar se você negar que Jesus é o teu Senhor, se você negar que ele é o Filho de Deus. Diga que ele não é o Filho de Deus, diga que você não acredita nele, diga que você não crê e você não quer ele na sua vida. E a pessoa começou, vou contar até 10. E começou a contar até 10. Quando chegou no 9, a pessoa soltou tudo quanto é tipo de palavra em relação a isso. Falou tudo o que ele podia falar. Negou Jesus, blasfemou. Falou tudo o que ele tinha que falar. E aí a pessoa apertou o gatilho do revólver. Não tinha uma bala do revólver. Ele só fez assim: pec, pec, pec. Jogou o revólver no chão e foi embora. E o dito cujo ficou chorando. Para você entender, né? Para você perceber que muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que lutar contra o nosso ser, vamos ter que lutar contra os nossos sentimentos para confirmarmos a nossa fé no Senhor, para confirmarmos a nossa fé em Deus, porque Deus vai requerer isso de você. Eu sempre falo, irmãos, também, como o nosso Deus, ele conhece todas as coisas, muitas vezes Deus deixa acontecer coisas ruins na nossa vida para que nós, como servos de Deus, conheçamos a nossa fé. A provação de Deus não é para ele te provar, é para nós nos provarmos, porque ele sabe qual será a sua atitude no final daquela situação. Mas nós muitas vezes nos achamos com muita fé e não temos coisa nenhuma, ou nos achamos com pouca fé e temos uma fé muito grande, e as provações servem para que nós entendamos o tamanho da nossa fé, para você ver aonde está a tua vida espiritual, aonde está a tua dependência de Deus e a tua atitude em relação às coisas que são de Deus. Porque basta, irmãos, quantas vezes basta as coisas acontecerem nas vidas dos cristãos conforme eles não desejam, ou seja, eles querem que Deus faça igualzinho os seus planos. Quando Deus não faz, se revoltam contra Deus, se revoltam com o Senhor. Ah, não vou mais na igreja. Ah, eu não quero mais saber, não vou orar mais não. Deus não respondeu minha oração. Se revoltam de uma forma tal, irmãos, que gera sobre a sua vida uma maldição em cima de maldição, quando na verdade nós estamos submissos a Deus, estamos sujeitos a Deus, irmãos. Entenda que o teu Deus pode todas as coisas, e se não aconteceu hoje, poderá acontecer amanhã. Tenha fé, porque o Senhor fará a grande obra, porque o Senhor fará tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor responderá, né, o teu clamor por socorro. O Senhor sempre vai responder, o Senhor responderá a tua oração, o Senhor virá em socorro à sua vida, sempre, se você tiver no seu coração o Senhor. Porque aquele que desonra a Deus não tem Deus no coração. Aquele que desonra o Senhor precisa lançar Deus no seu coração, né? Eu gosto de lembrar aquele versículo, né, que traz um choque em todo mundo, né? Quando eu falo esse versículo, as pessoas acho que as pessoas tremem. As pessoas acho que falam assim: puxa vida, acho que essa palavra aí não é bem assim, não é muito certa não. Quando Deus fala assim, Jesus falou, né? Jesus falou, vou falar de novo para você entender, mais uma vez, vou repetir aquilo que já falamos aqui inúmeras vezes, né? Jesus falou, aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Você já ouviu essa palavra? Aquele que ama pai, mãe, filho, irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Você quer palavra mais forte e poderosa do que essa? Ou você acha que essa palavra ela vai ser ali aliviada? Jesus não vai dar conta dela? Jesus não vai requerer isso de você? É lógico que Jesus vai requerer isso de você. Não é digno, não é digno, não me merece, não me merece, não merece Jesus, diz a palavra do Senhor. E as pessoas estão aí, minha casa, meu carro, meu filho, meu pai, minha mãe, meu tesouro, meu negócio ali, né? E estão se esquecendo da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é certa, é eficaz e acontecerá. É por isso que as pessoas não alcançam as coisas que são do Senhor, porque não exercem a palavra de Deus. Quem não ama Jesus acima de todas as coisas está desobedecendo. Portanto, viverá de misericórdia nesse mundo. Portanto, viverá da misericórdia. Deus só responde a oração, porque se não responder, a pessoa sucumbe, a pessoa vai perecer de forma definitiva. Então Deus fala, se eu abençoar, porque senão vai sofrer demais, porque senão vai sofrer além do que pode sofrer. Quantas vezes isso acontece, irmãos? Eu sempre alerto a igreja, irmãos, vamos viver, né, do poder de Deus, vamos viver das promessas, e não vamos viver da misericórdia. Porque quando você vive da misericórdia, você sofre. Você sofre. Vamos viver as promessas. E não por misericórdia. Porque até Deus responder com a misericórdia dele, você sofreu demais, porque ele não pode ir contra a palavra dele. É assim. Invoca. Busque em Deus. Acredite em Deus. Se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, irmãos. Vai acontecer amanhã. É questão de tempo a tua bênção vir. Você só tem que se posicionar, acreditar, buscar e aguardar o Senhor trabalhar. O presbítero Alain leu aquele trecho da palavra do Senhor: há tempo para tudo, há tempo de buscar e há tempo de encontrar, há tempo de morrer e há tempo para viver, ou viver e morrer. Há tempo de alegria e tristeza. Há tempo de fazer e há tempo de não fazer. Há tempo para tudo nesta vida. Há tempo para tudo. Inclusive para nós adorarmos a Deus, buscarmos a Deus, clamarmos a Deus. Há tempo para meditarmos na palavra de Deus. Há tempo para desejarmos a Deus. Há tempo, sim, para entregarmos a Deus aquilo que Ele deseja da nossa vida. Há tempo, sim. E há tempo para ser abençoado pelo Senhor. Há tempo para tudo, disse o Senhor. Disse o Senhor. Irmãos, orar a Deus chorando, desesperado, é uma oração que nem sempre é eficiente. Porque a oração sem fé é uma oração que é morta. É morta. Ela não chega, ela não atinge o coração de Deus. É morta, é uma fé morta. Ore, às vezes você vai chorar, às vezes você está sofrendo, às vezes está buscando mesmo, mas acredite na resposta. Acredite na resposta, é isso que eu queria te mostrar. E nem sempre a resposta de Deus vai ser a resposta que você quer. A resposta de Deus será sempre, né? Se você for fiel, será sempre bênção. Mas a resposta de Deus nem sempre é a resposta que nós queremos. Nem sempre é a resposta que nós queremos. É interessante isso, né? Mas, pastor, está escrito aqui, ó, nesse versículo que está aqui, que tudo quanto pedirmos em nome de Jesus, crendo, nós recebemos. Mais um motivo para você acreditar e ter fé de que você vai receber. Mas nem tudo que Deus nos dá é como nós achamos que tem que ser. Porque Deus não erra. Porque Deus, Ele sempre vai trabalhar corretamente em nosso favor. Um exemplo: uma pessoa, ela ganha um salário mínimo e ela pede um carro para Deus. Que carro você acha que Deus vai dar para essa pessoa? Né? Eu li na internet esses dias aí que tem um carro aí, não lembro o nome dele, que o IPVA é 98 mil reais. IPVA 98 mil reais. Será que Deus vai dar esse carro para esse homem? Pode até dar, mas ele teria que dar condições antes desse homem pagar esse IPVA. Senão vai perder o carro. Vai ser uma bênção tola. Uma bênção que não tem fundamento. Nós, irmãos, quantas vezes recebemos de Deus aquilo que nós podemos suportar? Que Deus não erra. Deus não vai te dar nada que vai te trazer maldição. Deus vai te dar aquilo que você pode suportar. Né? Ah, Senhor, eu quero tanto um emprego bom. Aí aparece lá o emprego, né? Para ganhar um salário mínimo. Calma. O mês que vem pode ser dois. E depois no outro mês pode ser três. Quem sabe? Estava conversando com a irmã Dori. Cadê a irmã Dori? Ali. E eu falava, né? Deus me deu um emprego. Deus me deu um emprego há 30 anos atrás. E esse emprego, irmãos, ele é bênção na minha vida até hoje. E esse emprego, uma única bênção que Deus me deu por causa de um clamor. E esse emprego será a bênção na minha vida até o último dia da minha vida nesse mundo. Se você olhasse para aquilo que Deus fez e como Deus fez, talvez você não entenda, como eu não entendia naquele momento aquilo que Deus estava fazendo, mas Deus entendia que era uma bênção eterna, era uma bênção definitiva na minha vida, era uma bênção que jamais acabaria. E esse é o tipo de bênção que Deus dá para os seus servos, para as pessoas que estão ao seu redor. Bênçãos definitivas que não se acabam. O emprego se foi, mas a bênção do emprego continuou. O resultado do emprego continuou, né? Tudo aquilo que Deus construiu através desse emprego continua na minha vida e continuará na minha vida durante muitos anos, durante anos, décadas. até eu morrer, porque a bênção de Deus é definitiva. A bênção de Deus é definitiva. Ela não acaba. Ela pode se modernizar, né? Deus dá uma renovada nela lá, né? E fica maior ainda do que era. Mas a bênção de Deus, ela é uma bênção consistente, duradoura, eficaz. Por causa de um clamor. Não vou contar meu testemunho aqui agora, porque vai demorar muito. Por causa de um clamor. E já tenho que encerrar a mensagem. Por causa de um clamor. E esse clamor, Deus deseja ouvir de todos nós. Deus não é homem, irmãos, né? Deus não é homem para ele se incomodar com os nossos pedidos. Antes, Deus deseja que nós estejamos apresentando a ele os nossos pedidos, né? Imagina uma situação. Eu pego e ligo para o presbítero Alain. Alain, preciso da tua ajuda aí. Faz isso para mim. Alain, tudo bem, pastor, vou fazer, legal. É? Aí daqui a pouco ligo de novo. Alain, preciso de mais uma coisa. Tudo bem, pastor, diz aí, o que você quer que eu faça? Ah, vou fazer, então não. Aí daqui a pouco eu ligo de novo para ele. Alain, preciso de mais uma coisa. Tudo bem, pastor, diz aí o que você precisa. É? Aí ele faz. Aí daqui a pouco eu ligo de novo. Alain, preciso de mais uma coisa. Ô, pastor, agora eu estou ocupado. É isso, é. E o pastor de novo. Deus não é assim, irmãos. Deus não é assim, viu? O homem é assim, mas Deus não é assim. Não é o presbítero, não. O homem é assim, mas Deus não é assim, né? Se eu falasse para o Alain, né, simbolizando qualquer pessoa, né, Alain, faz um negócio pra... vou te dar 100 reais. Ah, tudo bem, pastor. Mudou tudo. Né? A motivação voltou, né? E Deus não é assim. Né? Não adianta chegar para Deus: ô, Senhor, se tu me deres isso daqui, ó, vou dar 1.000 reais na tua igreja. Né? Você não precisa fazer isso, irmãos. Né? Você não precisa fazer isso. Basta você buscar no Senhor, acreditar nele, porque o Senhor fará exatamente como diz a Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que será que o Senhor falou isso? Todo aquele que clamar por socorro, buscar no Senhor o seu refúgio, alcançará o Senhor. Alcançará a salvação. Quem é o Senhor? É Jesus o Senhor. Está claríssimo. Busque no Senhor. E você conquistará tudo aquilo que Deus escreveu na Bíblia. É? Eu não preciso dizer para você... né? Conforme a gente vê muito por aí, olha, você precisa dar 10 mil reais na igreja para você alcançar as bênçãos de Deus. Você dá 10, não, você tem que clamar a Deus com fé, acreditar, e Deus responderá, e você será vitorioso. Você não precisa trocar coisas com Deus, a não ser entregar o teu coração e receber dele aquilo que ele deseja tanto te dar, que são as suas bênçãos. Tinha mais coisas a falar aqui a respeito da nossa necessidade, da necessidade das vidas hoje, né? Como invocarão se não creem? Como invocarão naquele que não creem? Como invocarão naquele que não acreditam? Como invocarão? Como você vai invocar se você verdadeiramente não acredita? Será uma mentira? Será uma mentira? Invoque porque você crê, invoque porque você deseja, invoque porque você acredita no resultado e não porque você está desesperado. Invoca porque você tem necessidade de invocar a Deus, de buscar no Senhor. Eu venho para a igreja aqui, irmãos, venho pregar. Todas as vezes que eu vou pregar na igreja, eu necessito invocar a Deus. Eu necessito buscar do Senhor a ajuda necessária para que as palavras sejam palavras ungidas pelo Senhor. Eu tenho essa necessidade. Talvez você fale assim: pastor, por que o senhor ora todas as vezes, o senhor vai pregar? Porque eu sinto essa necessidade. Se eu não orasse, Deus estaria fazendo a mesma coisa, mas eu sinto essa necessidade. Eu sinto, né, a vontade de clamar, de buscar, de invocar o poder de Deus, assim como no início do culto, todas as orações do início do culto é uma invocação, é uma busca incessante, né, do Senhor para que Ele venha para se alegrar na igreja, para ministrar a igreja. Sem isso eu não começo o culto. É. Eu sempre falo, a primeira oração do culto é a mais importante de todo o culto. É quando nós buscamos a Deus, invocamos a Deus e consagramos o culto a Deus. Por isso que eu gosto de abrir o culto, né? Eu podia colocar qualquer pessoa para abrir o culto, mas eu quero ter essa responsabilidade. Eu quero ter esse entendimento. Eu quero entregar a Deus aquilo que eu entendo como sendo bom, como sendo necessário para que a bênção de Deus seja derramada na igreja. É assim que é, irmãos. Se nós não nos entregarmos a Deus, se nós não tivermos fé, com certeza a nossa bênção será minguada. E você com certeza também não alegrará o coração de Deus. Antes o Senhor falará para você, homem de pequena fé. É? Será que Deus tem falado isso? Se tem falado, hoje você tem a oportunidade de apresentar a Ele a sua vida, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu mudo a minha atitude. A partir de hoje, eu quero clamar e te encontrar no meu clamor. Não clamar de forma desesperada, mas clamar acreditando na resposta. Não importa a tua dor, a tua angústia. Clame acreditando que Deus vai te responder. Talvez a resposta não seja a que você quer, mas a resposta sempre virá. Né? Eu sempre falo, irmãos, eu vou encerrar. Eu sempre falo, gente, nós como cristãos, nós temos obrigação de orar sempre. Às vezes nós vemos uma vida, irmãos, moribunda, uma vida que está morrendo, que está ali já, né, no fio, né, uma vida já em extinção, sofrendo já no final da sua vida. Eu sempre falo, nós não podemos nos conformar, nós vamos sempre orar. Mas, pastor, eu acho que vai morrer, não tem mais jeito. Nosso papel é clamar e buscar. Como Deus é a autoridade máxima na vida, Ele pode resgatar ou não, depende da vontade dEle, principalmente na vida. Mas nós temos que clamar, acreditando sempre. Mas nem sempre a resposta será como nós desejamos. Se fosse assim, se a resposta de Deus fosse aquela que nós queremos, o camarada ficava doente lá, com 100 anos de idade, a gente ia lá, orava, o camarada passava uns aninhos lá, ficava doente de novo, ia lá os crentes de novo, orava, o camarada vivia eternamente desse jeito, né? Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. A gente tem que entender isso. Entenda. E agradeça a Deus por tudo aquilo que você tem hoje. Porque se você consagrou a sua vida a Deus, tudo que você tem veio dEle. E se você deseja mais, clame, busque e aguarde, que a resposta de Deus é certa. Eu vou orar por você agora. Eu vou clamar ao Senhor agora aqui. Eu vou clamar por uma bênção especial sobre a sua vida. Eu creio que aquilo que está no teu coração, que é a tua necessidade mais extrema, Deus tem poder para resolver hoje. Eu creio que você, se você tem uma necessidade assim muito grande, você tem apresentado diante de Deus, não importa se com fé ou sem fé, eu penso que Deus hoje pode responder a tua oração, por causa do clamor e da busca e da fé. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eu gostaria que quem deseja clamar ao Senhor, venha aqui à frente. Eu não vou impor as mãos sobre ninguém. Eu quero que você venha aqui à frente, você que quer clamar para receber uma bênção que você necessita, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia.